Agora são 10 horas e 35 minutos, a gente vai seguindo aqui na CBN, trazendo para você as informações do CBN Saúde. Hoje a gente conversa com o médico Denilson Dalef, ele que é médico ortopedista, é chefe do setor de serviços da Santa Casa, é especialista em trauma ortopédico e reconstrução e alongamento ósseo. Doutor Denilson está falando com a gente sobre esses problemas todos que são decorrentes, na maioria das vezes, de acidentes. Hoje, o problema na ortopedia, a maioria tem a ver com acidente de trânsito mesmo, né? Tem muita coisa, acho que acontece ainda em função de uma queda em casa, molecadinha, mas o problema mesmo é acidente, né?
Certamente, o problema maior é o acidente de trânsito, tanto em via urbana quanto acidentes de rodovias.
Quando eu era garoto, né, a gente via de vez em quando pessoa com um braço quebrado, uma perna quebrada, e aí você descobria que a pessoa caiu da árvore, né? Uhum. Tava lá brincando, uma molecada geralmente tinha esse tipo de problema, né, porque ia fazer suas travessuras e tinha esse tipo de trauma. Às vezes uma pessoa idosa escorregava em casa, caía da escada. Hoje não, né? Hoje a gente vê acidente de todo jeito e a maioria das vezes em função de trânsito.
Sim, certamente. Ó, uma curiosidade, o que aconteceu a semana passada é que teve um episódio de uma chuva forte aqui em Maringá. E com isso, teve um tipo de trauma diferente, que é comum em época de chuva, que são as quedas de altura. Teve a chuva, acaba a calha das casas acabam estando entupidas e as pessoas sobem para desentupir as calhas, para desobstruir. E as pessoas caem. E nessas quedas acontecem as fraturas de fêmur e as fraturas de pelve.
Ah, então a gente tem isso também,
isso,
né?
Também.
O pessoal que sobe na calha, vai lá,
escorrega.
Não é especializado no serviço, escorrega.
E aí acontecem as fraturas que também são complicadas.
Outro trauma que eu lembrei agora, que acho que acontece com certa frequência, é no esporte, né? No futebol.
Ah, sim. Isso aí. No futebol acontecem mais as lesões ligamentares, as lesões de meniscos e ligamentos do joelho, principalmente no joelho.
De vez em quando a gravidade motiva, às vezes, também até a cirurgia, ficar durante um tempo lá usando...
Se o jogador for profissional, a carreira dele acaba ficando limitada.
Muito bem. Bom, vamos voltar a falar sobre a questão dos acidentes. Você me contava durante o intervalo aqui que dá para notar, inclusive, um certo perfil do acidentado, os dias de maior acidente. Quais são os dias que a gente tem mais acidentes?
Aqui na nossa região, o maior índice de acidentes é na sexta e no sábado. E a maioria dos pacientes é do sexo masculino, na idade entre 20 e 29 anos.
Talvez porque os mais jovens são um pouquinho mais agressivos no trânsito?
Aí é uma tríade, né? É uma tríade da imprudência, do excesso de velocidade e do consumo de álcool. Então, às vezes, é explicado. Na sexta e no sábado são os dias de festas. As pessoas abusam um pouquinho. Então, motivam esse tipo de acidente nesses dias e nessa característica de pacientes.
E aí tem o motorista, né, do carro, porque você contava pra gente que geralmente o envolvimento é carro e moto. Aí tem o motorista, às vezes, do carro, que pode até não sofrer nenhum tipo de dano, mas pode estar bêbado.
Sim, o álcool é a grande causa de acidentes. O álcool, ele causa... Ele é a grande causadora de acidentes. Um terço dos atendimentos na emergência, de pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito, um terço tem álcool envolvido na história. Por vezes o próprio paciente relata o consumo, e outras vezes não é nem preciso o paciente relatar, já é possível sentir o cheiro que a pessoa acaba exalando.
Quer dizer, você chega no hospital, não precisa nem teste do bafômetro, não, o médico já sabe que...
O álcool ele acaba sendo eliminado pela respiração, né? É volátil. Então a gente acaba percebendo no próprio... Dependendo da quantidade consumida, a gente consegue perceber através do cheiro.
E aí, claro, acaba sendo um dos motivos de causar acidente.
Sim. A pessoa que consome bebidas alcoólicas, ela perde o senso crítico. Ela fica mais eufórica. Ela acaba sendo imprudente.
Bom, você me falava que além dos acidentes de carros com motos, tem também alguns com moto, né?
É, isso é uma condição que tá crescente. Isso é devido à quantidade de motocicletas que existe no nosso meio. Então, cerca de 3,4% dos acidentes envolvem motocicleta contra motocicleta. É uma condição curiosa, mas está aumentando.
Muito bem. Bom, ainda dentro dos acidentes, no caso específico do carro, a gente percebe que sempre teve uma campanha muito forte na questão do cinto de segurança. Uhum. Mas parece que quem vai no banco traseiro é um pouquinho mais displicente no que diz respeito ao uso do cinto, né?
Teve sempre esse programa, né? Utilização de cinto de segurança. Só que o passageiro do banco de trás, ele acabou sendo, certamente, pouco esquecido. Só que o impacto do passageiro do banco de trás no banco da frente é muito importante. Para ter uma ideia, Ronaldo, vamos supor que uma colisão a 50 km por hora. Existe uma criança no banco traseiro que pese 20 quilos, sem cinto de segurança. Ele provoca um impacto de 300 quilos no banco dianteiro.
20 quilos tem a criança.
Tem a criança.
Num acidente.
A 50
quilômetros
por hora. 50
quilômetros por hora.
50, que não é rápido.
É velocidade de cidade.
De cidade. Ele provoca um impacto de 300 quilos no passageiro da frente.
É uma pancada e tanto.
Agora vamos supor, vamos modificar um pouco essa cena. Então, um adulto leve, 60 quilos, sem cinto de segurança, está envolvido numa colisão a 50 quilômetros por hora. Ele provoca o impacto de uma tonelada no motorista. E se o motorista tiver de cinto de segurança, tem esse impacto de cerca de uma tonelada, o motorista acaba por vezes falecendo. Ele está seguro, mas ele acaba falecendo por um mecanismo de esmagamento.
O impacto da pessoa que está no banco de trás é tão significativo na pessoa que está no banco da frente, que mesmo que ela esteja certinha ali, bonitinha, protegida, só esse impacto é suficiente para matá-la.
Sim, uma tonelada é um esmagamento. Vamos supor um animal de grande porte caindo em cima.
Gente, o negócio é feio.
Então,
a 50 km por hora, isso na estrada.
Então... Na estrada, então, é fatal. Então, é importante a conscientização das pessoas a utilizar o cinto de segurança no banco de trás. Uma comparação, né? Um piloto de avião só levanta voo se todos os passageiros estiverem totalmente afivelados. Isso é a proteção dos passageiros. No carro tem que ser a mesma coisa. O motorista só tem que seguir viagem se todo mundo estiver afivelado, estiver com cinto de segurança. Porque é a segurança do motorista e do passageiro dianteiro. Acabam se machucando, estão protegidos, mas os de trás se machucam e machucam quem está na frente.
Bom, e na pessoa que está sem o cinto, né? Se ela está inclusive em três pessoas no carro e está no meio, ela pode ser inclusive arremessada, né, pelo próprio para-brisa.
Sim, isso acaba sendo às vezes fatal também.
Um outro aspecto, só para a gente fechar esse bloco, eu tenho percebido que tem começado a surgir algumas discussões a respeito das cadeirinhas para as crianças, porque houve toda uma campanha para o uso da cadeirinha. Hoje, o motorista que tem criança e não usa cadeirinha pode ser penalizado, mas me parece que essas cadeirinhas têm apresentado alguns problemas e não são tão seguras assim. Isso é fato, doutor?
Isso é fato. Isso é uma notícia que começou a semana passada, né, na mídia. O que acontece é a má utilização das cadeiras. A cadeira, ela tem que ficar praticamente fixa no banco de trás. Tem uma posição adequada, o banco dianteiro tem que fazer um apoio na parte dianteira da cadeirinha. Tem que ter no máximo 2 centímetros de movimentação para qualquer lado. Se ela tiver frouxa, se o cinto do bebê não tiver bem fixo, aquele apoio que envolve as pernas, na virilha, nos ombrinhos da criança, ela vai estar sendo mal utilizada. A criança vai ser ejetada. Ela vai conseguir, num acidente, ser ejetada dessa cadeirinha. Até a própria cadeirinha pode ser ejetada e isso acaba não trazendo segurança. Né? Essa cadeirinha, ela tem uma idade de 1 a 4 anos, né, a utilização dela. A partir de 4 anos, tem alguns outros dispositivos para fazer a criança ficar um pouco mais elevada, né, no banco traseiro.
E aí usar o cinto
normal. Usar o cinto, né, de segurança, porque ela tem que estar com a cabeça apoiada no encosto de cabeça. Né? Isso, às vezes, tem que ser necessário a elevação da pessoa.
Muito bem, quer dizer, então, quem tem criança também precisa ficar atento. Nada de colocar ali a cadeirinha de forma apressada, porque acaba não fixando ela de maneira correta.
Tem que colocar, tem que gastar o tempo para colocar adequadamente a cadeira. Colocar só por colocar, para evitar multa, não vai trazer segurança. Aí está sendo uma falsa utilização.
Quer dizer, um tanto negligente no caso dos pais, né?
Sim.
Muito bem. 10h46, intervalo. Daqui a pouquinho voltamos a conversar com o médico ortopedista Denilson Dalef.